Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Olá. Por pior que seja o trocadilho, o agronegócio em 2015 será a salvação da lavoura. Em um cenário de encolhimento econômico com perspectiva de retração da economia em 0,8% e da indústria em 4,5%, o setor deve crescer 1,2% este ano. A previsão é do Ministério da Agricultura, que prevê a melhoria do cenário internacional de produtos nos quais somos líderes, como a soja, e o crescimento também em outros segmentos. Para conversar sobre as perspectivas do setor, o Brasil em Debate, da Rádio TV Câmara, recebe hoje os deputados César Hallum, do PRB do Tocantins, e Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul. Deputados, qual a explicação para esse bom desempenho da agricultura, do agronegócio no Brasil, mesmo diante de um cenário econômico bastante crítico? Seria o fato de o agronegócio estar voltado para fora do Brasil e não para o mercado interno, deputado Heitor?
Olha, primeiro é preciso dizer de que a salvação da lavoura nesse ano é o setor agropecuário e também foi nos últimos anos, porque quem trouxe dinheiro novo para dentro do Brasil com as exportações de tabaco, de carnes, de commodities, da soja, foi, sem dúvida nenhuma, a agricultura e a pecuária. E a partir daí que a nossa economia se desenvolve. O país, historicamente, é um país agrícola, é um país rural, é um país que tem essa vocação para produzir. Aqui tem gente com amor à terra, aqui tem clima, aqui tem sol e aqui tem chuva e, portanto, acho que quando nós somamos tudo isso, nós podemos avançar ainda muito mais. Claro que também temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Eu, por exemplo, que sou gaúcho e percebo lá no cotidiano da nossa agricultura familiar, que tem quase 400 mil famílias da agricultura familiar, da pequena propriedade, a sucessão rural é o grande tema. E a renda. O jovem, do meu tempo, de 40 anos atrás, se contentava com qualquer coisinha de fim de ano, de um presente. Hoje não. Tem que ser uma moto, tem que ser um tablet, tem que ser um celular, última marca e modelo. Então as coisas evoluíram. O mundo rural é outro. Nós avançamos a partir do crédito, nós avançamos a partir do Pronaf, nós avançamos em muitas questões. Agora também é fundamental a gente ter claro aqui de que precisamos avançar na infraestrutura. Assim como o jovem da cidade quer acesso à internet, o jovem do interior também quer. Ele também quer se comunicar com o mundo. Hoje ainda, por exemplo, no meu estado, nós temos 120 mil pequenas propriedades que têm energia elétrica monofásica, deputado César. Monofásica é como não ter nada. O cara tem o quê? Luz. Ele não pode comprar um equipamento porque não tem força. Se ele ligar o equipamento, cai a rede inteira e amanhã ele está comprando um gerador. Então essas questões de infraestrutura, nós avançamos um pouco, mas temos que ainda dar um passo muito significativo e as políticas públicas precisam avançar para isso. Nem tudo são rosas e flores no meio rural, na agricultura familiar. Temos coisas importantes nas conquistas já presentes, mas nós precisamos avançar. Eu acho que quando nós falarmos em agricultura, sempre é bom ter claro. Se nós quisermos avançar, precisamos investir no ser humano, na assistência técnica e na extensão rural.
Deputado César Hallum, qual o segredo do agronegócio para, como disse o deputado Heitor Xu, estar sempre à frente na economia nos últimos anos do país?
O Brasil descobriu a sua vocação e investiu nisso. Infelizmente, o investimento foi mais da iniciativa privada do que do próprio governo. O que a gente luta muito é para que o governo não precise ajudar, mas que ele pare de atrapalhar o setor. E o setor tem vários gargalos, e às vezes a gente envolve lutas tão grandes aqui dentro desta casa, justamente para proteger o setor e não para privilegiar. Por exemplo, nós perdemos 6 meses nessa casa aqui discutindo uma medida provisória que queria o emplacamento de veículo rural, ou seja, eu colocar uma coletadeira, um trator, um arado para pagar IPVA. Esses veículos não andam na rua, não são obrigados a manter as estradas. E foi uma luta grande. Agora, felizmente, o governo enxergou e esqueceu dessa medida provisória. Nós não vamos ter esse problema mais. Mas veja bem, a energia que nós poderíamos gastar para corrigir alguns problemas ou para enfrentar os gargalos que temos, às vezes ficamos gastando com demarcação de terras, com laudos fraudulentos que a FUNAI arruma para demarcar terras indígenas, que pega áreas altamente produtivas e querem desocupar. Essas coisas é que o país precisa parar. Nós vamos ter esse, quando eu digo nós, porque eu sou envolvido com o setor, não sou produtor rural, mas eu defendo o agronegócio. Veja bem, nós vamos crescer 1,2%, poderíamos crescer muito mais. Por que que não vamos crescer? É o problema do preço das commodities. Nós tivemos a queda do preço lá fora. Então, para você ter uma ideia, um bushel de soja que custava 15 dólares, hoje lá fora é 9 dólares. O de milho, que era 5, hoje é 3,5. Então, a renda, o valor arrecadado com a nossa produção diminuiu. Se não fosse isso...
A desvalorização do dólar não ajudou, do real não ajudou nessa...
Compensou a manter os custos, mas não deu margem. Porque nós ainda vivemos da importação de vários insumos. Então, quando eu tenho a correção do câmbio, se melhora para um outro lado, mas depois eu vou lá importar os insumos, lá vai embora a minha vantagem do câmbio. Né? Nós temos hoje, tramitando nesta casa, inclusive é de minha autoria, um projeto de lei que autoriza a fabricação de os insumos agrícolas genéricos, que é justamente para fugir das patentes e fugir desses royalties e baixar o custo. Porque hoje 30% da agricultura brasileira vai contrabandear adubo lá no Paraguai por causa de preço. E nós precisamos parar com isso. Então as coisas precisam andar, esses gargalos precisam ser resolvidos. Mas eu acho que o Brasil vai bem, o setor tem sustentado o país. O pouco equilíbrio que nós começamos a ter esse mês na balança comercial foi em função do início das exportações e nós não tivemos dados melhores em função da queda das commodities lá fora. Mas é uma questão de tempo para a gente voltar a equilibrar. O Brasil importou demais nesse tempo, como diz o nosso colega, o consumismo aumentou muito, então todo mundo quis comprar coisas importadas. O custo Brasil dificultou tudo. E aí o produto importado entrou no Brasil com preço menor do que o fabricado aqui, roubando os nossos empregos, não é? Sucateando a nossa indústria, e o governo permitiu isso. E agora essa correção do câmbio foi justamente para reduzir as importações, para ver se a gente equilibra a balança comercial. Mas o setor rural é fundamental para isso. E é importante dizer que ao lado do agronegócio caminha a agricultura familiar. E nesse processo todo, a agricultura familiar está sofrendo, porque o preço dela fica refém do preço das commodities. E aí a agricultura familiar tem dificuldade de acessar a tecnologia. E na hora que os preços são ruins, a gente ganha no volume.
Então, não é? Eu queria depois a gente conversar mais detalhadamente sobre a agricultura familiar, mas o senhor tocou num ponto que eu gostaria de abordar. Os analistas têm apontado que a agricultura, o agronegócio, que é criticado por não ter um maior valor agregado, né, exportar o produto in natura, que na verdade ele tem crescido tanto porque ele tem ganhado com muito investimento em tecnologia, que ele tem ganhado em produtividade porque ele tem investido muito em tecnologia. Eu gostaria que os senhores falassem sobre isso, se como é que os senhores veem essa questão, se isso realmente se é um setor muito dinâmico nessa área tecnológica.
É dinâmico, com certeza. As coisas mudam, as coisas evoluem. Agora, tem uma máxima nesse processo todo, que quando o agricultor, o pecuarista, quando ele vai fazer a lavoura ou vai montar a sua atividade, ele vai começando comprando os insumos. E ele chega lá na agropecuária e diz, quanto custa o adubo, quanto custa a ureia, quanto custa a cerca, quanto custa o arame, quanto custa... Ok? Ele não põe preço naquilo que ele compra. Ele leva tudo para casa, enterra na terra, reza todo dia para chover, para ter safra boa, para a economia ir bem, para o dólar ficar naquele equilíbrio, para o diesel não subir demais, para a energia não estourar. E quando ele está com a safra pronta, não interessa. Pode ser o soja, pode ser o milho, pode ser o suíno, não interessa. Todos eles estão na mesma situação. Ele chega e diz, quanto você me paga pelo meu produto? Por quê? Porque as políticas públicas ainda não chegaram nesse ponto. Temos crédito? Temos. Mas, por exemplo, assim, a garantia. Bom, eu vou produzir para este consumidor. Isso nós ainda não temos. Então, o agricultor, na verdade, ele é um produtor, um empresário, um empreendedor, meio que um faz-tudo. E muitas vezes o socorro dele é ele mesmo, a família dele, é o sindicato dele, a associação de produtores, a assistência técnica que presta serviço para ele e que, na verdade, o governo, que em muitas dessas culturas e atividades fica com o bolo maior, a fatia melhor, só olhando de fora o setor se organiza por conta, ainda faz muito pouco, como disse o deputado César.
Taz, como é que o senhor vê essa questão do investimento em tecnologia? Hoje se investe muito no campo?
Sim, eu acho que investe muito no campo. O outro problema sério que o produto nosso tem é que nós somos refém do mercado. O governo não nos dá nenhuma proteção. E o governo brasileiro, ele precisa negociar o produto acabado lá fora e ele não consegue fazer isso. Então essas relações internacionais de comércio, nós temos nos perdido nesse ponto. Então, por exemplo, a China não compra aço do Brasil, mas compra o minério de ferro. Tá? Eles não querem comprar o nosso óleo de soja, quer comprar a soja. Então, nós temos que vender o que eles querem comprar. Então, essa relação comercial aí é que nós precisamos melhorar muito. O Ministério, o MINC, precisa melhorar isso, né? O Itamaraty precisa melhorar essas relações, porque quando nós temos oportunidade na América Latina de poder fazer isso, eles vão lá porque da América Latina são parceiros ideológicos, eles entregam tudo de graça. Não é? Então, não é que o produtor não termina o produto dele. Nós temos que vender o que eles querem comprar. Nós somos refém disso. Nós precisamos melhorar muito nesse setor e é a hora que o governo precisa entrar. Precisa melhorar a sua fórmula de comercialização. Já tivemos ministros de agricultura que foram muito bons nisso, que abriram os mercados de carne na Europa para o Brasil, que eram ministros da agricultura, que eram verdadeiros mercadores, que chegavam lá e sabiam vender o nosso produto, melhorar o nosso produto para venda, melhorar a nossa lucratividade, coisa que hoje nós não temos. Olha, para vocês terem uma ideia, nós tivemos agora recentemente uma greve dos caminhoneiros e o setor alertando. Está faltando adubo, está faltando combustível para começar a colheita, está faltando a ração para os animais. Começou a haver canibalismo nas granjas de suíno e tudo, um animal comendo outro por falta de alimento, porque os caminhões estavam parados, não levavam ração. O governo não se mexeu. Depois que estrangulou tudo, 7, 8 dias depois da greve, é que abriu uma negociação. Essas coisas a gente tem que ser rápido. Então a gente luta muito para isso, sabe? Não é que a gente quer defender o negócio achando que é melhor do que os outros, não. É um setor que respeita o meio ambiente, que respeita a legislação brasileira. É um setor que contribui enormemente para a nossa economia, gera os empregos que o Brasil está precisando. Nós hoje geramos muito mais emprego que a indústria automobilística ficou 5 anos aí recebendo apoio, isenção de IPI, não sei o que lá, e nós geramos muito mais emprego no campo do que lá, e por que que... É só para a indústria automobilística.
Na
então,
verdade,
essas coisas nós precisamos acertar a comercialização. Produção, o setor dá conta. Agora, a comercialização é um gargalo.
Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já.